Chuvas acima da média, queimadas, longos períodos de seca. O mercado, por exemplo, já acendeu a luz de alerta e agora busca soluções, busca ações que possam mitigar o impacto de grandes desastres naturais. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma sigla que tem tomado conta do mercado, do mundo corporativo, que é o ESG. Tá? É uma sigla que está mudando o rumo das empresas em 2021 e nós vamos falar mais a fundo o que isso significa. E se você é novo por aqui, eu sou o Kleber Costa Júnior, eu sou gerente global de marketing da MJV, sou o host desse podcast, então se esse é o seu primeiro episódio, se acostume com a minha voz chata, porque vocês vão ouvir muito ainda por aí. E vamos para o episódio, porque o termo ESG, ou ASG em português, né? Compreende as esferas ambiental, social e de governança. E é um termo que vem ganhando bastante espaço na estratégia das empresas, né? Que já entenderam que é necessário cada vez mais incorporar valores e práticas sustentáveis aos seus negócios. No radar de grandes bancos e seguradoras, por exemplo, né, o fenômeno conhecido como cisne verde tem tomado conta, né, tem alertado para alguns eventos que causariam crises financeiras sistêmicas devido à era das mudanças climáticas. Vou te dar um conselho agora, você que está nos ouvindo, pega o seu café, pega a sua água, porque o papo aqui vai ser muito esclarecedor para vocês que estão nos ouvindo. E para completar, né, para fazer parte desse papo, eu não seria capaz de falar sobre isso sozinho, na verdade eu estou aqui aprender com essas feras que estão aqui comigo. Eu vou apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje, representando a MJV, a nossa rede de sustentabilidade. E eu soube nos bastidores que ela praticamente vive numa fazenda urbana, né? Tem cachorro, tem galinha, tem peixe. Então se vocês ouvirem o galo cantando aí no fundo, não se espantem. Isabel Leite, nossa rede de sustentabilidade, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, Isabel.
É um prazer estar aqui, né, para esse papo. Acho que é um assunto muito latente, né, e necessário mesmo que a gente está nesse momento de mundo e vai ser ótima essa troca aqui hoje.
Legal. E para se juntar a nós, ela é rede de sustentabilidade de uma empresa líder na produção de tensoativos e especialidades químicas, a Oxiteno. E eu soube nos bastidores que ela adora fazer caminhadas, né? E ela já até atravessou a costa de Portugal, né? De Lisboa até Santiago, né? Verdade isso aí? Conta pra gente, Juliana Silva, Head de Sustentabilidade da Oxiteno. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso papo.
Ah, pessoal, é verdade, Kleber, é isso mesmo. Cruzei aí a costa a pé, de Lisboa a Santiago. Pessoal, um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho mais aí as minhas experiências e aprendizados sobre o tema. Vamos lá, estou animada para esse nosso bate-papo.
Legal. E para completar esse time de peso, ele é gerente de comunicação, marketing e sustentabilidade em uma instituição financeira cooperativa feita de valores, né? O Sicoob. E um passarinho me contou que quando ele era criança, olha que história curiosa, quando ele era criança, ele quase entupiu uma tubulação de esgoto para não sujar o rio que ele pescava com a família. É o Vieira Júnior, gerente de comunicação, marketing e sustentabilidade do Sicoob. Isso é verdade? Seja muito bem-vindo ao nosso papo.
Obrigado, Kleber. Eu acho que a minha mãe, nesse momento, deve estar orgulhosa hoje, né? Depois Sim. de uns 20 anos de eu ter feito isso. Na época, ela não gostou muito da ideia. Essa história...
Fala que a sustentabilidade está na veia, né? Desde novo.
Exatamente. Na época, ela não entendia ainda. Eu tinha em torno aí de 5, 6 anos, né? E fiquei revoltado quando a gente chegou para pescar. E um dos meus tios disse, olha, aqui não dá para pescar porque o esgoto cai bem aqui. E aí a gente vai comer um peixe sujo. Aquilo me revoltei. A gente subiu alguns metros pro rio para pescar, mas voltei, joguei pau, pedra. A hora que minha mãe viu o que eu estava fazendo, ela brigou muito comigo. Mas eu brinco que hoje eu tô jogando paus e pedras aí em atitudes, aí mais com palavras e tentando conscientizar empresas, pessoas aí de que o mundo precisa de mais carinho. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e aqui representando a Sicoob Cocre, uma das cooperativas de crédito do sistema Sicoob. Muito ansioso pelo nosso bate-papo.
Legal, legal. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. É, e o Brasil, ele detém cerca de 60%, né, da floresta amazônica. E o curioso é que ele registrou em 2020, né, o nosso país, as maiores taxas de desmatamento dos últimos 12 anos, né, o que é bem assustador. Né? E além disso, aliado a centenas outras catástrofes, né, como incêndio na Austrália, Né? Tivemos furacões no Caribe, queimada no Pantanal, né? Os temporais no Sudeste, a seca no Nordeste. Então, tudo isso alerta que, se nada for feito, uma crise financeira, possivelmente ainda mais devastadora, né, do que aquela de 2008, pode estar nos esperando logo ali, né? E aí eu já começando o nosso episódio, né, quero ouvir muito da visão de vocês aqui, que se por um lado o ESG, né, podemos falar assim, é uma pauta do momento das organizações, por outro lado, há um consenso de que ainda a gente precisa avançar muito nesse sentido, né? Então, é um termo que, por exemplo, começou a ser muito falado agora. Mas a gente ainda está um pouco atrás de onde a gente quer chegar, né? Eu não sei qual é a visão de vocês relacionada a isso, mas a minha, né, olhando de fora, é que a gente ainda precisa caminhar bastante relacionada a isso. Para vocês, qual é o grande ponto de ruptura, né? Que, quando se trata dessas questões climáticas, onde vocês acham que a gente está em relação ao tema? E o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar? Será que a gente ainda consegue ver, né, um ponto final nisso? Né? Eu, na minha visão, ainda acho que ainda está um pouco distante, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
Vamos lá, Kleber, posso começar aqui. Eu acho que a pandemia ela acelerou um pouco esse processo, né? Então, quando a gente vê aí um vírus, né, fazendo todo esse estrago, nos coloca aí para pensar e refletir o que virá aí com de fato os riscos atrelados às mudanças climáticas, né? E aí eu acho que o ponto-chave, né, o essencial é a colaboração. Quando a gente pensa aí, né, o que as empresas podem fazer, né, para reverter esse grande risco. É colaborar, né? Então, não é à toa que existem agora essas iniciativas, né, de atrelar as metas, né, ou alinhar as metas das empresas referente a emissões, à ciência, né? Então, como todo mundo pode trabalhar para um único objetivo, né? Ou seja, se já existe um Acordo de Paris, por que não cada empresa ali alinhar a sua meta para juntos, né, em colaboração, conseguirmos atender a esse grande objetivo, né? Então, vejo que o tema acelerou com a pandemia. E eu diria que o grande ponto-chave aí é a colaboração para acelerar ainda mais aí as ações que precisam ser realizadas, né? E com sucesso.
É, acho que um gatilho com a sua fala é muito a questão, né, de como a pandemia expôs a gente assim, a uma posição de vulnerabilidade mesmo, né? Porque é um vírus, é uma coisa assim, que a gente nem enxerga, né? Tão pequena e, ao mesmo tempo, tão letal. Então, a gente começou a discutir, né, sobre limites da vida, né, limites do planeta e, né, e de saúde geral, né, não só nossa, mas do planeta como um todo, e de como que a gente consegue, né, garantir vida e bem-estar na Terra. Então, é algo que tocou todo mundo, né, e foi um choque global e inevitável, né.
É, eu concordo muito com a visão da Juliana, da Isabel também, com relação a isso. Eu acho que o momento de ruptura, ele foi acelerado principalmente porque mexe no bolso de todo mundo. Né? No mundo corporativo, a linguagem do lucro, ela grita. Ela é muitas vezes mais alta do que ela deveria ser. E o mundo corporativo, ele é um pouco relutante, muitas vezes, em aceitar as questões das mudanças climáticas, da sustentabilidade como um todo, porque é difícil você medir o impacto que isso tem, né? Isso em relatórios tangíveis, no negócio de cada organização. Agora, a pandemia, ela veio escancarar de que sim, as mudanças globais vão impactar os negócios. E isso que a gente está vivendo hoje é algo que já era apregoado e já era dito por cientistas e tudo mais há mais de 20 anos. Na escola, eu sempre ouvi dizer que pandemias iriam se acentuar, e tudo bem, quando eu era adolescente, criança. Números muito recentes, por exemplo, dão conta de que antes da pandemia o impacto dos desastres climáticos no mundo já era de 150 bilhões de dólares e uma projeção de redução de PIB em torno de 5% ao longo dos próximos anos. A pandemia veio escancarar de que isso realmente acontece. Por quê? Que já vivíamos uma situação extremamente difícil, deplorável, nós já vivíamos. O mundo tem hoje 10 milhões de pessoas que morrem todos os anos por conta de poluição. Tem vários pontos do planeta que já estão sofrendo impactos da mudança climática com a elevação dos oceanos. Nós temos mais de 2 bilhões e meio de pessoas que não têm água potável para beber. A projeção é de que até 2050 a gente atinja a metade da população do mundo que não tem água potável para beber. Um terço da população é subnutrida. Nós produzimos mais lixo do que nunca produzimos na história. Já acabamos com quase 40% da biodiversidade. E a conta está chegando. Está chegando em forma de vírus, está chegando em forma de impacto econômico. Nas organizações, a linguagem do impacto econômico de redução de lucro é a que faz com que os executivos consigam entender de que é preciso, sim, uma mudança de mentalidade para que a gente possa enfrentar isso enquanto unidade, não só enquanto uma organização ou outra. A gente já tem evoluído muito, tem avançado muito, mas nós só vamos conseguir evoluir enquanto organizações quando os líderes conseguirem perceber de que há uma oportunidade de negócio. Porque num mundo que não tem água, que tem pandemia, que as pessoas estão com fome, qual é o papel e a importância que o meu produto tem? E aí, se eu produzo plástico, pilha, papel, ou se eu sou banco, enfim, não importa. Mas qual é o papel, a importância que o meu produto tem num mundo que não vai ter água? Num mundo que vai sofrer com vírus cada vez mais e com mudanças climáticas? Esse é o ponto que as organizações estão começando a acelerar agora por conta da pandemia, porque muitas organizações se viram, olharam para os seus produtos e numa pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa sem consumir, qual a importância que o meu produto tem? E aí só a ESG começa a clarear um pouco esse caminho.
É isso que você falou, Vieira, me lembrou ali também um outro ponto em 2020, né, que foi o próprio Fórum Econômico Mundial, né, de Davos, que ele sempre começa, né, no início do evento divulgando, né, um relatório de riscos globais e que pela primeira vez, né, ali em 2020, né, em, sei lá, acho que era uma década mais ou menos, que os principais riscos, né, todos os riscos ali pontuados eram relacionados ao meio ambiente, né, eventos climáticos, né, ondas de calor, enchente, essas coisas. Então, acho que isso acabou despertando, né, o mundo dos negócios e junto veio a questão da pandemia, né? Então foi uma chacoalhada, assim, que eu acho que a gente teve ali, né, no ano de 2020 para isso.
Além de consumidor, né, a sociedade também está ali, né, com maior acesso à informação e está mais consciente ou crítica, né, querendo saber ali se faz sentido ou não, né, consumir aquele produto. Querendo ou não, também sustentabilidade é estratégico para trazer perenidade aos negócios, né? Então, sem insumo, sem recurso, né? Eu não tenho negócio lá no futuro, né? Então, os riscos aí, eles vêm para alertar e despertar também isso, né? Então, eu vou precisar de insumo, água, né? Crise hídrica aí, né? Que a gente já viveu. Inverno rigoroso que aconteceu recentemente aí nos Estados Unidos. Enfim, é isso, né? Se a gente não desenvolver de forma sustentável, não tem negócio, né? Daqui a alguns anos. Então, acho que também é um outro ponto importante aí de ressaltar.
Perfeito, Juliana. Só complementando rapidinho, Kleber, o que a Juliana está falando, e há uma mudança no perfil do consumidor por conta dessas informações que a Juliana colocou muito bem, que as pessoas têm mais, né? Eu me lembro de um estudo recente, vou chegar muito próximo dos valores, talvez não tão fiel, mas muito próximo, mas um estudo do Ibope que dizia que 50% das pessoas hoje deixam de comprar um produto quando descobrem que ele agride o meio ambiente ou as pessoas. E que 70% estão dispostas das pessoas estão dispostas a pagar mais se elas sabem que aquela empresa tem a responsabilidade social, a sustentabilidade como pano de fundo dos seus negócios. E por que tudo isso? Porque as pessoas já perceberam que nós chegamos nessa situação pelo modelo econômico que a gente vive, que extrai muito, não reaproveita, reaproveita muito pouco e que mais cedo ou mais tarde acorda a história do lado dos mais fracos, que é de quem está consumindo lá na ponta, né, os mais pobres e tudo mais. Então, aquele número de que hoje 1% da população mundial consome o mesmo que os 99%, ele precisa mudar. E precisa mudar porque as pessoas vão deixar de consumir o produto. Daí é uma questão de quero existir daqui a 30 anos ou não. Então, a sustentabilidade não é mais verde, ela não é mais a natureza, é o negócio. Precisa estar no planejamento estratégico, na visão estratégica da organização.
Legal. E ouvindo vocês falarem, né, minha cabeça ela viaja, né? Eu fico aqui viajando porque, de fato, tenho certeza que a galera que está nos ouvindo também deve estar fazendo várias reflexões sobre o tema, porque nós que estamos aqui, tipo, na ponta, né, me colocando como consumidor, por exemplo, A gente muitas das vezes não para pensar no impacto que aquele produto tem no meio ambiente ou até mesmo a falta que aquele produto poderia fazer se o meio ambiente ele fosse afetado. Talvez um produto ou até mesmo um serviço poderia deixar de existir, né? Como muitas coisas já deixaram de existir. A gente vê hoje que a sociedade como um todo, ela vive muitas das vezes em situações insalubres, né? Vive em lugares insalubres, né? Que acaba causando um impacto muito grande na sociedade e, consequentemente, nas corporações. E aí, a minha pergunta para a Bel, eu queria fazer uma pergunta para a Bel. Eu tenho muitas curiosidades, na verdade, principalmente voltado para o negócio de vocês, cada um dentro de um segmento. Mas, assim, hoje o crescimento do investimento, né, de empresas sustentáveis, ele tem crescido e, consequentemente, a preocupação em atuarem de uma forma mais, entre aspas, verde, né? Eu queria saber o que a gente precisa entender sobre a diferença entre sustentabilidade, né, como um todo, e o ESG, né, de fato, né, que a gente está falando de... Qual é a grande diferença entre um e outro, em que ponto que eles convergem, né? Como que a gente pode entender os valores de cada aspecto, né, dessa sigla? O que seriam os valores ambientais, sociais e de governança?
Acho que no início da tua fala, aqui na pergunta, você falou muito de como está crescendo, né, o investimento em empresas sustentáveis. E eu vi um gráfico recentemente, né, até que mostra o desempenho, né, de algumas empresas que estão, por exemplo, na carteira, né, da Bovespa e na carteira do ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial ali, da B3. E é muito interessante ver, né, que a análise é ali desde 2016, né, quando o ISE foi criado, e de lá para cá, a evolução, né, e o desempenho das empresas, né, que estão na carteira do ISE, está sempre um pouquinho maior, assim, do que aquelas que estão na Bovespa, especialmente no ano passado, né? Então, isso mostra para a gente que empresas que estão, de alguma forma, ali relacionadas, né, à sustentabilidade, têm práticas ESG, elas são mais sustentáveis, né, em todos os sentidos, né? Elas são mais resilientes, elas estão mais preparadas para a mudança de maneira geral, né? E para uma crise como a que a gente vem vivendo. Então, assim, mas quando a gente fala de sustentabilidade empresarial, na verdade, essa é uma discussão antiga, né? Acho que depois a Juliana Vieira pode até complementar nesse sentido, contando um pouco da experiência deles, né, dentro da empresa. E outro ponto é que ela vai muito além, né, da questão climática ou de efeitos, né, dos gases de efeito estufa, assim. Esses problemas, na verdade, a gente já conhece, a gente sabe que eles existem, né, há mais de 50 anos, assim. Logo que começaram a surgir ali as primeiras preocupações ambientais, né, na agenda internacional. E aí esse tema da sustentabilidade empresarial, ele foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, a gente diz que existem algumas fases, né, então essa primeira fase foi logo que ele surgiu ali, quando também foi definido, né, o famoso triple bottom line, que é aquele tripé social, ambiental e econômico, ali em torno da década de 90. E aí depois veio uma segunda fase que já foi mais marcada, né, pela responsabilidade social corporativa, onde a gente tinha muito forte algumas práticas e cultura de filantropia, né, também dentro das empresas. E isso começou a caminhar como algo ali que estava dentro das organizações, né, mas ainda um pouco, ainda apartado do negócio, né, digamos assim. Era uma frente social quase, ou ambiental. E nessa época também foi logo que começaram a surgir ali, né, nos anos 2000, digamos assim, esses índices de sustentabilidade, né, como é o caso do ISE. E aí, mais recentemente, a gente diz que está vivendo a terceira fase, eu tenho até minhas dúvidas já se a gente já não está partindo para uma quarta fase, que é justamente esse movimento da sustentabilidade numa agenda estratégica, que é o que o Vieira comentou, né, de que tem que estar incorporado na estratégia do negócio. Tem que estar alinhado, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são, né, recentes também, se a gente for ver, né, foram definidos há coisa de 5 anos atrás. Então, o termo ESG, ele nasceu, né, fruto de toda essa evolução, acho que por isso que é importante, né, entender esse histórico, porque ele foi cunhado ali pelo mercado financeiro justamente para abordar, né, essa mudança de mindset que é necessária, né, para adotar essas práticas de sustentabilidade, mas com um olhar estratégico mesmo. Então, é como se ele lançasse, né, uma ideia de regeneração, digamos assim, né, Então, e o que é interessante, né, quando a gente olha para a sigla E, de, né, o A de ambiental, S de social e G de governança, é que ela garante justamente essa visão sistêmica e holística, né, tanto interna quanto externa, né, da empresa com relação à sustentabilidade. Então, acho que é a sigla que vem sendo usada para uma discussão que é antiga, né, mas que é uma nova formatação, né, de como tratar o assunto dentro das empresas.
Beleza. Se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade, tá? A pergunta ela foi para a Bel, mas fiquem à vontade para complementar se acharem necessário. Bom, então, eu queria fazer uma pergunta para o Vieira, porque na minha cabeça é um pouco distante isso, né? Como que uma instituição financeira, né, a gente tem aqui um público que é bem grande, né? Boa parte do nosso público trabalha em bancos e seguradoras. Como que uma instituição financeira ela pode ser impactada por essas mudanças climáticas, sustentáveis, enfim, por essa questão social, né, que a gente, quais seriam os impactos de um banco não olhar para isso?
Olha, Kleber, eu acho que o impacto ele acontece em diversas frentes. Eu vou tentar colocar aqui as que eu considero as principais, tá? E que a gente tem verificado no mercado financeiro, de instituições financeiras. O primeiro impacto é de que numa crise global, todo mundo olha para os bancos. Os bancos parece que nunca passam por crise, em qualquer situação eles estão sempre lucrando. Essa é a imagem de que a população tem em geral. E aí a gente está falando de um momento da história da humanidade, como a Bel colocou muito bem, né, essa evolução da percepção do valor que esse tema tem para as pessoas. Então, as empresas, as organizações, elas foram se modelando e dando respostas à sociedade. Então, a gente passa ali pela responsabilidade social no final dos anos 90, depois a sustentabilidade, mas tudo isso como resposta a uma mudança social, né? Então, hoje, o primeiro impacto seria esse, de que, primeiro ponto, de que estamos vivendo uma crise, os bancos sempre estão por cima. Então, e aí você tem uma cobrança social em cima disso e quase não consegue operar dependendo da situação. O segundo ponto é de que, se a economia cai, também não há crédito. Se não há gente investindo, ampliando, pegando maquinárias novas, plantando, não há crédito. O risco aumenta muito. Imagine um produtor rural que tome um recurso emprestado para poder plantar e, de repente, sua plantação é alagada ou não chove e ele perde tudo. O crédito também é prejudicado e essa instituição financeira vai tomar ali um prejuízo bastante grande. Outra situação muito importante volta à questão da mudança do perfil do consumidor. As pessoas estão cada vez mais, e há um movimento hoje no setor financeiro, querendo justiça financeira. Então, elas querem taxas mais baratas, não só porque elas são mais baratas, mas porque elas já não consideram mais justo pagar uma tarifa ou uma taxa de cartão de crédito ou de cheque especial abusiva tão alta no mundo em que há tanta diferença social, pessoas ganhando muito, pessoas ganhando menos, e aí você tem uma instituição que ganha muito em cima de uma operação simples em que eu te dou um cartão de crédito e a instituição ganha muito em cima. Então as pessoas começam a pedir, a cobrar um posicionamento dessas instituições financeiras para que elas mudem. Como é que essa mudança tem acontecido, forçada pela população, e como é que ela tem acontecido? É através das premissas ali da ESG mesmo. Por quê? A instituição que não se preocupa em olhar para as pessoas, para o meio ambiente, não cria projetos, não cuida de gente, não cuida dos seus, de fazer um negócio realmente sustentável no seu produto e não só com projetos sociais, por exemplo, mas trazer produtos que façam sentido para as pessoas e que não explorem, ela vê os seus concorrentes fazendo. Então aí nós temos o surgimento e o crescimento de bancos digitais com taxas muito, muito mais atrativas, muito menos exploratórias do que a maior parte, e principalmente, daí já falando de cooperativas de crédito, que é onde eu estou atuando, E vejo muito mais essa questão da justiça financeira. Tem todos os produtos financeiros que um banco tem, tem todos os serviços financeiros que um banco tem, mas com uma diferença: propósito na raiz do negócio. que é você não precisar do lucro, você compartilhar resultados. Numa cooperativa, quando você abre conta, você faz parte e o que ela, entre aspas, lucrar no final do exercício, quando fecha o balanço, sobrou 100 milhões de reais, esse é o lucro. Não, esse lucro é dividido entre todos. Dá para todos os negócios fazerem isso? Não. Mas essa é uma tendência que acredito para os próximos anos no Brasil e no mundo. É isso que o mundo precisa, compartilhar mais resultados, compartilhar mais desafios. E o próprio Banco Central já colocou como meta para que as operações de crédito no Brasil nos próximos anos cheguem a 25%. Hoje é em torno aí de 5% a participação de cooperativas no Brasil. Então, o próprio Banco Central, né, isso já vem do governo mesmo, querendo que as cooperativas ganhem mais espaço, porque entende que a desigualdade no país e aí no mundo também ela vai passar pelo compartilhamento. E daí, só esses novos negócios podem dar essas respostas.
Entendi. Interessante essa questão que você relatou do lucro. Isso, para mim, é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Muito, muito interessante. Bom, olhando agora para a Oxiteno, né, eu imagino que sustentabilidade, né, eu entrei no site da Oxiteno, né, esses dias, antes do nosso papo, e eu vi que a sustentabilidade é de fato um pilar, né, eu vi que isso é bem forte lá no, na comunicação de vocês, né, tem um plano estratégico de sustentabilidade. Como que é vivenciar isso, Ju, dentro da Oxiteno? Porque eu imagino que a atividade fim da Oxiteno, ela tenha uma convergência muito grande com questões sustentáveis, né?
Sim, vamos lá então, Kleber. A Oxiteno, como indústria química, né, ela acaba estando presente em diversos segmentos, né, e mercados. Então ela tem aí a oportunidade, né, e potencial, através da colaboração aí com seus clientes, de promover o desenvolvimento sustentável, né, em diferentes áreas, de diferentes formas. E você bem trouxe, né? Então, hoje, sustentabilidade na Oxiteno é o elemento central da estratégia da companhia, né? O que isso quer dizer é que sustentabilidade norteia as nossas práticas e processos decisórios, né? E aí, como que a gente faz isso na prática? Através da implementação do nosso plano estratégico de sustentabilidade. Então, esse plano ele foi construído a várias mãos, muito com engajamento, né, da liderança e de diferentes áreas. E ele é sustentado por 8 temas materiais que são prioritários para o negócio da Oxiteno, né? E aí esses temas, eles basicamente perpassam aí por todos os elos da nossa cadeia. Então, para cada um desses temas, nós temos aí ambições de longo prazo, né? E aí o horizonte é 2030, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para cada uma dessas ambições ou objetivos, nós temos aí metas, né? Com esse horizonte aí 2030. Então, como pilar ou tema material, a gente tem, né, a cadeia de fornecimento, ou seja, né, a Oxiteno ela quer promover a sustentabilidade também nos seus parceiros, né, nos seus fornecedores. Meio ambiente é um tema muito importante, então também a Oxiteno aí, ela busca, né, ser referência para a indústria química nesse tema, então tem metas aí olhando para a questão de água, né, redução do consumo de água, energia, emissão de gás de efeito estufa, resíduos. Segurança também, por ser uma indústria química, né, é um pilar, é um ponto importante. Então, como que a gente consegue aí reduzir os nossos acidentes, né, tanto de funcionários quanto de processos. Pessoas é um tema super importante também, está presente nesse plano. Então, como que a gente consegue aí ter um ambiente de trabalho mais diverso, mais inclusivo, né, trazendo maior qualidade de vida. A parte de ética, transparência e integridade, né? Então, também é um pilar, também é um tema muito importante aí que perpassa e que permeia aí todas as nossas atividades. Desenvolver soluções mais sustentáveis, né? Então, como que a gente pode aí seguir e criar, inovar e trazer um portfólio cada vez mais sustentável, né? Então, que, como eu disse, né, que ajude aí todos os outros mercados a também atenderem os seus compromissos em sustentabilidade e gerar valor aí para a sociedade, e a gente ofertar esse produto aí de uma forma mais segura possível para o seu uso, né? Então, são aí alguns temas que estão presentes no nosso plano estratégico. E um ponto super importante, né, além de ter o plano e implementar esse plano, como eu disse, é o envolvimento de diferentes áreas, né, e ter essa ownership, né, então ter aí esse sentimento de dono, né, e ter aí a participação de todo mundo. Então, a área de sustentabilidade é um grande PMO aí desse projeto, né? É quem facilita tudo isso acontecer no dia a dia. mas quem faz de fato acontecer são todas as áreas, são todas, né, as pessoas, todos os colaboradores, e muito aí importante o engajamento e envolvimento da alta liderança, né? Então, uma liderança que tem metas aí de suas metas individuais, né, atreladas ao tema, faz toda a diferença, e a gente tem isso aí também na Oxiteno.
Entendi. Então, a gente pode dizer que as empresas, né, as organizações, elas precisam de fato caminhar de mãos dadas, né? Porque senão, no final das contas, todo mundo vai sair perdendo, né? Não só a empresa que não olhou para isso, né? Hoje a população mundial é de 7,8, talvez, mais ou menos, bilhões, né? E a previsão é que em 2030 seremos mais de 8 bilhões, então teremos mais pessoas dentro do planeta Terra, e essa situação só vai se alastrando, né? Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, dar as mãos, né?
Colaboração é a palavra-chave. E, Ju, eu fiquei curiosa para entender como foi esse processo, assim, né? Você falou que hoje no Oxiteno existe, né, o planejamento estratégico de sustentabilidade. A gente sabe que, né, para chegar nesse ponto, as empresas precisam passar por uma transformação cultural, né, muito grande. Queria saber como que foi esse desafio, assim, né, para vocês, como que vocês lidam com isso, né, e há quanto tempo que isso vem sendo trabalhado.
Eu diria que a palavra é a cocriação, né, então a gente contou aí com o apoio de todo mundo para criar esse plano estratégico de sustentabilidade, né, assim, ou pelo menos representantes aí de todas as áreas, né. Não é só a área de sustentabilidade dizendo aí o que tem que estar ou não no plano, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante e que nos ajuda a enfrentar esse desafio mesmo, né? Que é mudança de mindset e assim vai. E ver esse tema como um tema estratégico para a companhia, né? Então, você falou aí do movimento, da evolução do tema sustentabilidade ao longo dos anos. A gente também passou por isso aí na companhia, né? Assim como todas as outras empresas. E eu diria que aí nos últimos anos, né, a gente conseguiu consolidar isso e trazer, então, o tema de fato como um tema presente na estratégia da Oxiteno, né? Então, foi um movimento aí que acompanhou essa evolução do próprio tema sustentabilidade, né?
Eu perguntei porque eu vejo que vocês estão bem à frente, e a gente vê no mercado hoje empresas em diferentes níveis, né, com relação ao tema, assim. As que estão descobrindo, as que ainda estão ali patinando um pouco, né, para definir as prioridades, ou aquelas que ainda têm o desafio, né, de beleza, já defini minhas prioridades, e agora o que eu faço? E é uma jornada mesmo, né?
Sim, a gente diz na Oxiteno que a gente está no início ainda dessa jornada, e você falou um ponto que é super importante, que é a questão da colaboração, né? No fim é isso, né? Cada um está no estágio diferente, mas todo mundo, no fim das contas, está conectado de certa forma aí nas suas cadeias, né? Então, como que um cliente puxa ali o seu fornecedor e assim vai, né? Vai cascateando em toda a cadeia, e aí todo mundo consegue influenciar positivamente aí todos esses players, né? Então, a gente tem visto aí isso acontecer de forma crescente. Um vai contaminando positivamente o outro aí na sua cadeia de valor, né? Então, é uma jornada que está no início, mas que não tem fim, né?
Bacana, obrigada.
E o interessante é que a gente vê que as empresas estão olhando para isso quando elas colocam lideranças, né, para cuidar disso. Então a gente vê que hoje a Oxiteno tem você, a Ju, como líder de sustentabilidade, a MJV tem a Bel, a Cicobi Croquet vira Júnior. Então mostra que essas empresas estão olhando de fato para isso, né? De que estão enxergando isso como uma prioridade, né? Já é um grande passo para que a gente siga adiante, né? E imagino que dentro disso, né, a gente deva lidar com muitos desafios, né? Eu queria saber até de vocês quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para que as empresas de vocês sejam cada vez mais sustentáveis. Eu imagino que eles não devem ser poucos, né?
Você falou, Kleber, da questão do profissional, né, de sustentabilidade. Eu até ia complementar, mas agora você me deu gancho aqui para eu trazer o grande desafio, que eu acho que é ponto crucial, né, e chave. É a governança desse tema, né, dentro da companhia. Então, é deixar claro, né, acho que por mais que tenham aí agora, né, esses profissionais para poder facilitar, né, e fazer isso acontecer, o tema tem que estar presente em tudo, né, em todas as áreas, em todos os processos. E aí é bem importante, né, uma vez que se define aí um plano estratégico, né, uma estratégia de sustentabilidade, ter esse desenho dessa governança, né, ou seja, como que você faz todo mundo estar envolvido com o tema, e mudar esse mindset aí, né, e trazer isso para a cultura da companhia, para que todo mundo mantenha esse plano vivo, né? E todo mundo seja responsável para fazer esse plano acontecer. Então, por exemplo, aqui na Occitano, que a gente entendeu que seria bem importante é para cada um desses pilares do plano estratégico ter um head, né, para tocar esse tema na companhia, né, nos ajudar a monitorar, não ficar só na mão da sustentabilidade. É um desafio, né, você engajar todo mundo entender, né, que é um tema aí de todos. E aí uma forma, né, que a gente entendeu que seria assim, uma fórmula de maior sucesso é de fato envolver todo mundo, né? Então trazer todo mundo ali para a mesa e compartilhar essas responsabilidades. Então tem funcionado bastante assim, esse modelo de governança, só compartilhando, né? E um outro ponto também só para aproveitar é a dificuldade de mensurar, né, a sustentabilidade, né, os avanços, definir bons KPIs. Então é outro ponto aí que a gente enfrenta diariamente, né? Como que a gente mostra evolução, como que a gente acompanha, né, essa evolução e torna isso tangível, né? Algo que às vezes é até um pouco abstrato.
Isso era até uma dúvida que eu tinha mesmo, até tocar nesse ponto, porque tipo, eu como gerente de marketing, eu tenho meus KPIs muito bem definidos, né? Mas como é que você mede esse avanço, né?
Esse é um desafio, complementando, que é acho que toda empresa que aposta na sustentabilidade acaba enfrentando. E aí eu acho que é por isso que entra a importância, Kleber, da figura do líder, do CEO ou do presidente do conselho de administração, do próprio conselho e tudo mais, porque é ali que vai morar talvez até o sucesso da estratégia de sustentabilidade e a existência dessa preocupação na organização ou não. Aqui na Cocrei a gente tem um conselho de administração que incentiva muito e que exigiu a implantação desses conceitos nos últimos anos aqui na nossa cooperativa. Um CEO também que é engajado e é um líder nato nessas questões. Então, aí tudo floresce mais fácil, né? Tudo acontece mais fácil. Por quê? Quando a gente fala de mensuração dos resultados e de como que isso tem trazido resultado, a gente está falando, de novo, de uma mentalidade um pouco mais arcaica das organizações que ainda teimam em achar que sustentabilidade vai investir um real e vai receber de volta alguma coisa como lucro. Quando, na verdade, o que a gente está falando é que, para você ter lucro, você vai precisar operar de forma limpa. Não é que a sustentabilidade, eu vou colocar um real em água limpa no rio e ela vai me trazer, eu vou trazer vou ter um KPI aqui de 5 de volta, como prega aí a mentalidade capitalista tradicional dos últimos 50, 70 anos. Não. E aí é por isso que o líder máximo precisa estar muito engajado, porque é uma questão de conseguir existir. Então, sim, no primeiro momento, é investimento para que você possa existir. Então, qual que é a melhor taxa de retorno que uma empresa pode ter no investimento em sustentabilidade, ESG? A sua existência, né? Só que isso é como ainda há essa mentalidade um pouco mais antiga nas organizações, de que eu preciso medir em número e colocar numa planilha de Excel na tela para todo mundo ver. O líder máximo precisa comprar demais. Ele precisa estar muito engajado, ele precisa ser um líder de valores que consegue projetar a organização daqui 30, 50 anos. Porque nós estamos falando que daqui 30, 50 anos, as pessoas não vão ter direito à água para beber, não vão ter comida direito, e aí esse líder precisa ter uma visão empreendedora. Lá o que Kotler falava no século passado, né, de que o empreendedor consegue enxergar necessidades da sociedade e satisfazê-las, o líder de hoje precisa voltar um pouquinho, hein, lá no Kotler do século passado, para olhar a necessidade e satisfazer, se quiser que o negócio continue existindo. E aí há uma mudança de mindset dessa mentalidade aí mesmo, de que eu preciso ter uma taxa de retorno. Assim como eu tenho, eu vou investir em produto A, ele vai me trazer 30%, 40%. É um pouquinho diferente. Eu vou investir em sustentabilidade para que meu produto consiga continuar tendo o ganho que ele tem.
Só para fazer um complemento, né, nessa história da mensuração, né, dos KPIs, eu concordo com o Vieira, né, não é no retorno, né, que é o ponto de atenção, né, ou deveria estar, né? Mas é muito assim, como que a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Então, se eu tenho, eu assumo um compromisso público aí de ser net zero, né? Então, de ter zero emissões, né, num período de tempo, o que eu vou fazer? Como que eu estou evoluindo, né? E trazer isso com base em fatos e dados, né? Até para a gente não perder o rumo. Então, é um pouco nesse sentido, né? E é difícil mesmo, né? Como que a gente quebra isso ano a ano, né? Então, eu acho que a importância de mensurar, né, e ter bons KPIs é para, de fato, a gente conseguir concretizar esses avanços, né? Então, acho que está aí o ponto de monitoramento necessário para os dias de hoje, né? A gente, de fato, fazer jus aí aos nossos compromissos, né?
Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que era justamente de ESG e impactos em atração e retenção, né, de talentos, de como que isso já está afetando até a nível de RH, sabe? A pesquisa teve um recorte ali de grandes empresas no Brasil, etc. De alto nível, né, de executivos respondendo e tal. E aí os principais desafios até, né, de implementar ESG que eles apontaram eram justamente os dois tópicos que vocês trouxeram aqui, né? Que um é o fato de ser uma prioridade da alta liderança, né? Para que justamente seja possível cascatear isso dentro da empresa, né? E que seja uma transformação cultural. E o outro ponto era justamente avaliar e mensurar. Até porque, né, até o momento, a gente meio que não fazia isso, né? Ou fazia muito pouco, ou isso não tinha que estar relacionado diretamente, né, à estratégia em si, aos objetivos financeiros do negócio, né? Que quando a gente fala de objetivo financeiro também, enfim, as organizações têm fins lucrativos e isso faz parte, né, da sustentabilidade delas. Então, eu entendo que é uma consequência, né, que você tem que agir de forma íntegra, consequentemente você vai ter o seu retorno financeiro, mas justamente como você mensura isso, né, como você acompanha aquilo que você está fazendo, né, e vê o retorno que isso está dando, é super desafiador, ainda mais que é algo recente, né, a nível estratégico, digamos assim.
O Vieira já até respondeu um pouco sobre isso, né, que é uma coisa que eu queria comentar com vocês, é que, assim, em novembro a gente vai ter lá lá em Glasgow, né, a Conferência Climática da ONU, né, que todo mundo está apontando como uma das coisas mais importantes, né, voltado para a agenda climática desde o Acordo de Paris. E as empresas, elas esperam que os líderes, né, mundiais se comprometam em tomar medidas sustentáveis, né? Se comprometam de fato com essa política de redução de impacto ambiental, né? A redução de emissões de dióxido de carbono, enfim. E aí, isso nos leva a crer que a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a lucratividade dos negócios, elas podem caminhar juntos, né? E aí eu acho que isso vai de encontro um pouco com o que o Vieira falou e que para mim foi muito esclarecedor, que a Ju também complementou muito bem, de que se você não fizer isso, você não vai ter lucro, né? Você não vai conseguir lucrar de fato, né?
Acho que é bem isso mesmo, e o que é interessante é que a definição de sucesso mudou, né, para o negócio hoje em dia. Antes, um negócio de sucesso era um negócio que era rentável, né, que tinha lucro. Hoje em dia, um negócio de sucesso é aquele que tem um propósito, que tem valores muito bem, né, muito bem estabelecidos, que está alinhado com agendas. É interessante, né, como essa mudança é geral, assim, a nível global.
Até, né, Isabel, você comentou do Fórum Econômico Mundial, né, no último fórum, se falou muito do capitalismo de stakeholders, né? Então, qual que é o papel da empresa, né? É só gerar valor para o acionista ou vai gerar valor para todos os seus stakeholders, né? Então, está se mudando também um pouco esse olhar, né? Esse papel aí do setor privado para gerar valor além, né? O próprio acionista tem cobrado, né, as empresas para olhar também, né, para essa geração de valor para a sociedade, para suas cadeias e assim vai, né? Então, acho que esse é um ponto importante e lembrar, né, o que eu disse anteriormente, que sem desenvolvimento sustentável não vai ter negócio, né? A gente precisa de insumos, né, para produzir. E se tiver aí mudança climática e assim vai, né, vai afetar, né? Eu vou ter que parar minha produção, né? Eu comentei lá do inverno, né, rigoroso que aconteceu no Texas, né, recentemente, poxa, teve empresa que acabou parando, né, então, como que a gente se prepara, né, como que a gente evita, né, para de fato não acontecer isso, né, a gente não sofrer aí, como a gente falou, né, um vírus de fato tem feito todo esse estrago, né, o que que vai ser aí com essa mudança do clima, né, e assim vai, então, é isso, né, tem que caminhar junto, não vai ter jeito.
É, e a cobrança vem vindo de todo lado, né? Como você falou, os acionistas estão cobrando, como o Vieira também comentou, né? Os consumidores estão cobrando, os próprios colaboradores, né, dentro das empresas estão cobrando. É, a gente vê hoje em dia, né, quando está entrevistando alguém, né, para uma vaga, as pessoas já perguntam, né, quais são as suas políticas internas, né, relacionadas a desenvolvimento, equidade, essas coisas. Então, assim, fazer a coisa errada, né, pode até significar ganhar mais dinheiro num curto prazo, né? E a gente vê isso como reflexo da situação climática que a gente está e de como, né, a maioria dos negócios caminharam e evoluíram até aqui, né? Mas também dá, né, para ser lucrativo, né, de forma consciente, né, de forma consistente. E é isso que o mercado precisa entender, né, e mudar a direção ali. E que eu acho bacana, né, que as barreiras hoje, né, se a gente for pensar, elas não são nem financeiras e nem tecnológicas, né, ela é justamente disso que a gente está falando, de cultura, de comportamento. É uma resistência social mesmo, né, a transformação, né, aquela coisa de, ah, funcionou assim até hoje, né, então por que que eu tenho que mudar? Então, esse que eu acho que, né, é o maior desafio, assim, de transformar não só empresas, né, organizações, mas comunidade de maneira geral. Até porque se a gente vê, né, comunidades, enfim, grupos sociais, né, em situação de vulnerabilidade, é mais difícil, né, você conseguir. Então, eu acho que o ponto crucial, né, para alinhar, né, para caminhar junto, é justamente as empresas estarem dispostas, né, a rever seus processos, suas práticas, suas culturas. E, assim, quando eu falo dessa transformação, eu gosto de ressaltar que tem que ser uma transformação regenerativa mesmo, né? A gente tem que regenerar, repensar, resetar e construir algo novo mesmo.
Falando até da pandemia, né? O mundo não estava preparado para isso, né? E muita gente sofreu, uns mais do que outros, né? Tirando a morte, né? Não vamos entrar no mérito das mortes, que isso é o dano máximo, né, que a população teve. Mas alguns países, né, conseguiram passar melhor, né? Se é que a palavra melhor pode ser aplicada nesse contexto, mas uns conseguiram passar de uma maneira menos agressiva do que outros, né? O mundo não estava preparado para isso. Então, se tratando de uma questão sustentável, a gente tem que fazer o nosso dever de casa agora, né? Para que quando chegar o problema, para quando a conta chegar, ela de fato não chegue, né? E é que a gente possa se resguardar em relação a isso, né?
E quando a gente fala da ESG, Kleber, é exatamente isso. É organizar, né, todos os setores da empresa para trabalharem de forma correta, fazendo o que é certo. Né? Parece óbvio, mas o óbvio hoje muitas vezes ele não é feito. É fazer as coisas certas do jeito certo. E essa transformação, como você está falando aí muito bem, né, dos problemas que a gente teve na pandemia, ela vai acontecer as organizações querendo ou não, gostando ou não, né? Porque você vê, por exemplo, esse encontro que você cita de Glasgow, que vai acontecer. Há uma grande pressão para que os países criem limitações nas suas importações e passem a não importar mais de países em que não tenham leis e que protejam o meio ambiente, pessoas, ou que endureçam muito mais essas leis. E o Brasil, por exemplo, corre muito risco por conta das questões que estão acontecendo na Amazônia e tudo mais. Aí você já olha e pensa no impacto que isso vai ter para as organizações brasileiras que exportam. E aí você para pensar, eu não estou falando só de... Eu não estou falando da Amazônia, eu estou falando do meu negócio, de se eu vou conseguir exportar ou não. Tem um pensamento que eu gosto muito, para falar dessas questões da sustentabilidade nas empresas versus o lucro, né? Se dá ou não para eles andarem juntos, eu penso que lucro não é objetivo, lucro é premissa. Uma empresa que hoje exista para lucro, ela está fadada a desaparecer nos próximos anos. Ela vai ter sucesso um ano, dois anos, mas daqui a pouco ela vai desaparecer. Por quê? O lucro tem que ser a premissa, mas por que é que ela vai existir num mundo onde nós vamos ter cada vez mais crises como a que a gente está vivendo? Né? Na pandemia, as empresas que apostam na ESG, por exemplo, tiveram um impacto 30% menor, de acordo com várias consultorias de pesquisa. Harvard fez um estudo, estou me lembrando aqui, entre 1990 e 2010, e mostrou que em tempos de crise, como aquela da bolha de 2008, empresas que apostavam na sustentabilidade sofreram 50% menos os danos da crise. Não é lucro pelo lucro. Lucro é premissa, a empresa precisa ter lucro. Mas o porquê eu existo? O meu produto ele é comprado não pelo produto, mas não é mais o que eu vendo, mas o porquê eu vendo. Por que eu faço aquilo? É só isso que vai justificar a existência de uma empresa, de um negócio, de uma organização, num mundo onde as coisas vão ficar meio que de pernas para o ar, né? E todo mundo lutando por recursos, todo mundo lutando por água, por ar, todo mundo lutando por um pedacinho de terra onde chova com frequência, ou enfim. É um mundo que parece ser cheio de caos, mas nós colocamos o mundo nessa situação e nós temos totais condições de tirar o mundo dessa situação, principalmente as organizações.
É isso, o recado está dado aí para vocês, nossos ouvintes. A gente está caminhando já para o final, né? Eu sei que a gente poderia ficar aqui por horas e horas discorrendo sobre o tema, mas a gente precisa cumprir o nosso tempo aqui com vocês. Então, para a gente finalizar, né, chegou a hora do nosso quadro Doses de Inovação. E o Doses de Inovação, eu sempre peço para os nossos convidados darem alguma dica de algum livro, filme, série, artigo que vocês gostem e indiquem para que os nossos ouvintes possam entender e refletir sobre o tema aqui que a gente está discorrendo. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes.
Kleber, eu li recentemente um artigo do The Guardian, foi publicado agora, comecinho de maio, e ele traz ali a reflexão, né, da diferença aí de reais políticas, né, climáticas que as companhias acabam definindo, né, e adotando versus a beira ao greenwashing, assim, né, como que as empresas podem seguir rumo a políticas que fazem sentido, né, ser walk the talk. Então acho que vale a leitura ali, traz muitas reflexões, é bem interessante. Tá lá no site do The Guardian esse artigo e é agora do mês de maio, comecinho de maio.
Legal. Bel Vieira, vocês têm alguma dica para passar para a galera?
Eu tenho um livro que eu tô lendo no momento, que é do Daniel Wall, que se chama Design de Culturas Regenerativas, né? E eu já tinha visto alguns vídeos dele no YouTube, enfim, TED Talk, e aí um amigo recentemente falou desse livro, eu não conhecia, e comecei a ler. É, e a pergunta fundamental ali, né, de por que, que a humanidade deve continuar a existir. Fala bastante, né, sobre como a gente tem que mudar o nosso pensamento ali, né, de uma visão cartesiana para uma visão sistêmica. E tem algumas dicas assim, de como ajudar a gente a entender essas crises globais, né, e como a gente pode repensar ou reformular o nosso futuro. Então acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje, né, no sentido de transformação, de, né, mindset, de colaboração. Não sei falar mais do livro que eu ainda estou lendo, mas fica a dica, estou gostando.
Bom, a minha dica fica por conta de um artigo. Eu acredito muito que a transformação que a gente precisa, ela passa pelas pessoas, né? Passa por líderes que vão conseguir liderar pessoas para essa transformação. E aí, líderes humanos. Então, a minha dica fica por conta de um artigo de um site chamado comunicarh.com, um artigo de um grande líder que eu conheço chamado Neto Melo, que ele escreve o título Recrutando e Desenvolvendo Primeiro Seres Humanos, Depois Líderes. Então, acho que a transformação que a gente precisa passa por isso. Esse artigo fala exatamente isso, de líderes, seres humanos envolvidos com o todo. Primeiro seres humanos e depois líderes envolvidos com o todo.
Legal. A gente vai colocar na descrição do episódio o link para os artigos. E aí a galera que está nos ouvindo pode clicar no link aí na descrição e poder ler também as dicas que os nossos convidados aqui deram. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Mais uma vez eu agradeço demais a presença de vocês. Para mim foi muito esclarecedor, eu aprendi muito sobre o tema, né? Eu confesso que eu sei muito pouco sobre o tema e para mim essa conversa ela foi muito esclarecedora e eu passei a olhar para isso com outro olhar, né? Uma coisa que eu jamais tinha olhado, de uma maneira que eu jamais tinha olhado. Então isso para mim foi bastante esclarecedor. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também, de qual setor que seja, né, a gente tem aqui ouvintes de diversos setores, né, os nossos ouvintes ficou claro de que a gente precisa dar as mãos, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, porque senão a conta vai chegar e vai chegar feio. Né? Igual a pandemia, use máscara e use álcool gel. Então a gente tem que fazer o básico para que a gente possa ter um mundo mais sustentável. É, Vieira, muito obrigado pela sua presença, agradeço demais. Ju, muito obrigado também, foi muito bom. Bel, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Nós, como MJV, estamos muito orgulhosos, né, de ter vocês aqui e de falar sobre um tema tão interessante. É, e até deixo como dica para os nossos ouvintes que a gente, na semana passada, a gente teve a primeira edição do ESG Experience, né? É um evento 100% gratuito, né, onde foi ministrado pela Bel, onde a gente trouxe uma experiência voltada para as questões para o ASG, para o ESG. E a gente tem vários experiences sobre diversos temas da MJV, né, sobre design thinking, sobre metodologias ágeis. E agora a gente tem o ESG também, né, onde a gente pode trazer pessoas para participar dessa imersão com a gente. Então fiquem ligados que a gente em breve teremos outras edições. Nós vamos ter agora uma nos Estados Unidos também. Então, por se tratar de uma pauta mundial, a gente quer levar esse evento para diversos lugares, né, do planeta. A gente vai ter uma edição nos Estados Unidos em breve. Estamos com inscrições abertas, inclusive o evento é 100% gratuito. E dessa vez é direcionado para o público dos Estados Unidos, mas você do Brasil não fique triste, porque nós vamos ter outras edições. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, o e-mail é mindcraft@mjv.com.br ou @mjvinnovation.com. Fiquem à vontade de nos escrever, a gente quer muito ouvir o feedback de vocês. Sem o feedback de vocês, não faz sentido. Então a gente precisa muito do feedback de vocês para que a gente possa sempre entregar o melhor conteúdo. Tá? Sigam-nos nas redes sociais, @mjvinnovationbr, no Instagram e no LinkedIn. É só digitar MJV Technology Innovation que você vai nos encontrar por lá também. Beleza? Ju, Vieira, Bel, considerações finais, quiserem falar alguma coisa, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço aí pelo convite. Eu acho que só relembrar, né, o que a gente já falou, ESG, sustentabilidade é uma jornada, né? Tem início, não tem fim e a gente está aí, né? Nesse mesmo caminho e o quanto que é importante a colaboração, né? Então, ninguém sozinho vai fazer essa mudança. Lógico, as pequenas ações fazem toda a diferença, mas é muito importante que as pessoas consigam aí colaborar, as empresas, e assim vai para a construção aí desse mundo melhor. Então, muito obrigada aí pela oportunidade.
Queria agradecer também, foi ótima a troca. Eu sempre aprendo quando a gente, né, faz esses eventos, essas trocas com pessoas de diferentes empresas, áreas de atuação. Adorei, muito bem, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui.
Muito bom estar com vocês, aprender, compartilhar. Acho que essa é a chave para a gente conseguir construir o mundo aí dos próximos 30, 50 anos. Obrigado pelo convite, fico sempre à disposição.
Beleza. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando que os episódios são toda segunda-feira ao meio-dia, então não percam em todas as plataformas digitais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente sempre divulga por lá. E um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.